Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, 16 de maio de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição de quórum.
Bom dia a todos, bom dia, presidente. Vereador Eli Rosa, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador professor Marcos, vereador doutor Zé Fernandes, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Qual o senso, presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é a minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. João 14, 21 a 26.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 11 dias do mês de maio de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Veto número 70 de 2022, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 24 de 2022, que institui a política municipal de prevenção ao abandono e evasão escolar no município de Anápolis. Iniciativa, professor Marcos Carvalho. Projeto de decreto legislativo número 71 de 2022, de autoria do vereador Elisier José Borges, concede título de cidadania napolina à ilustríssima senhora Iaciara Adriene Santos e da outras providências. Usaram a palavra Reamilton Espíndola e Frederico Godoy. Grande expediente. Usaram a palavra João Feitosa, Elisier José Borges e Domingos Paula de Souza. A sessão foi suspensa para a acolhida do prefeito Roberto Navas, o qual foi convidado para fazer uso da palavra. O senhor presidente agradeceu a presença do prefeito, demais visitantes, suspendeu a sessão para a despedida dos visitantes. Usaram a palavra ainda Hélio Araújo, Jean Carlos, Jackson Charles, João da Luz e Eli Rosa. O senhor presidente solicitou que fosse lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei complementar número 72, de autoria do prefeito, declara, afeta, desafeta e autoriza a venda direta e ou permuta dos imóveis da natureza pública que mencione da outras providências. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente ou votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 52 de 2022, de autoria da vereadora doutora Tracia Barreto, dispõe sobre o título de utilidade pública à Associação Desportiva TF 10 Fundamentos, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 56 de 2022, de autoria do prefeito, institui o sistema de cota única do Tesouro Municipal e dá outras providências, aprovado por maioria dos presentes, com um voto contrário, do vereador José Fernandes. Houve votação de indicações, moções e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Cabo Fred Caixeta, Elisier José Borges, Policial Federal Swender e Jackson Charles. Comunicações. Usaram a palavra Policial Federal Swender, Jean Carlos, Leandro Ribeiro, Cabo Fred Caixeta, Decimar Fortunato e Cleide Lário. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 16 de maio, em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 73 de 2022, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à Associação Desportiva Napoli Goiano. Projeto de lei ordinária número 74 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, altera a lei 1204 de 12 de junho de 1984, que dispõe sobre o regulamento de serviço de táxi do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 75 de 2022, de autoria do vereador Reamito Espíndola, institui no âmbito do município de Anápolis o mês Abril Azul, dedicado a ações de conscientização sobre o autismo. Projeto de Lei Ordinária número 76 de 2022, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida pelos bombeiros civis no âmbito do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 77 de 2022, de autoria do policial federal Suender, disciplina a contratação de segurança privada pelos estabelecimentos comerciais, casas noturnas e similares instaladas no município de Anápolis da outras providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos seguintes vereadores: Frederico Godoy, Reamildo Espíndola, doutora Trícia Barreto e Lizier José Borges. Demais vereadores, além da nossa segunda secretária, vereadora Cleide Hilário. Demais vereadores já nominados aqui no início da sessão pelo vice-presidente Domingos Paula. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Ainda em plenário, Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, seja bem-vindo. Lucivan Machado, jornalista da Rádio Manchester, também aqui conosco. Nós estamos recebendo na manhã de hoje militares do Corpo de Bombeiro, também junto da 2ª Companhia Independente do Bombeiro Militar. Segue as presenças do Capitão Mendonça, 2º Sargento Sebastião e sua cadela Cristal, Cabo Guilherme Escaramuzzi e a cadela Afra, Subtenente Leonardo Dias e o cão Darth Vader, além dos demais presentes aqui, sejam todos bem-vindos. Nós estaremos entregando a vocês uma moção de aplauso de autoria do vereador Hélio Araújo, aprovado por unanimidade por todos os pares desta casa. Para iniciar o pequeno expediente, apenas um único orador reservado ao vereador Hélio Araújo, qual eu convido para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente. Obrigado pela palavra. Cumprimentar os nobres pares, a todos os vereadores aqui presentes, a imprensa, na pessoa do Nilton, do Lucivan, esses âncoras da Rádio Manchester. Eu quero deixar aqui um bom dia a todos, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube. Meu bom dia a todos vocês, aqueles que estão aí nos escutando pela rádio, nas fazendas, nas casas, todo local. Meu bom dia a todos vocês. O que me traz aqui hoje é agradecimento. Agradecer a essa corporação, a instituição, ao Corpo de Bombeiro. Ao Corpo de Bombeiro, que se faz aqui hoje presente, a 2ª Companhia Militar. Militares esses, valorosos, e tanto, não só ajudam ao nosso município, à nossa cidade de Anápolis, ao nosso estado de Goiás, ao nosso querido Brasil. A vocês, bombeiros, que salvam vidas todos os dias, que são reconhecidos, a gente sabe disso, é o reconhecimento que tem hoje o Corpo de Bombeiro, não só em todas as esferas sociais, pelo trabalho lindo e belíssimo que vocês fazem. Não seria um dia menor hoje, mas um dia de agradecimento a vocês. Há um dia de agradecimento pelo trabalho lindo que vocês fazem em prestar serviço à comunidade, ao nosso país. E essa moção de aplausos hoje, presidente, é uma moção de aplausos a esses nobres companheiros que sempre estão à disposição, que sempre estão ali para salvar vidas. Hoje o que me traz aqui é agradecer a vocês pelo feito heróico de nossa querida cidade de Anápolis, nossos valorosos soldados, nossos valorosos militares, na presteza de poder ajudar aqueles que mais precisam e socorrer aqueles necessitados. Porque o que vocês fizeram em Petrópolis, naquela tragédia, que foi uma das maiores tragédias do Rio, na questão de avalanche, na questão de destruição, a gente sabe que o homem deve buscar o entendimento entre natureza, seres humanos e convívio. Uma região serrana, uma região que precisa ser revista. essa ocupação, mas hoje é o dia de vocês, hoje é o dia de comemorar, hoje é o dia de dizer o muito obrigado pelo que vocês fizeram. Eu quero deixar aqui meu agradecimento ao capitão Igor Mendonça, comandante na busca e salvamento, ao subtenente Leonardo Dias, com o seu cão, que é o Dart Vega, que está o cãozinho dele aí também, ao sargento Sebastião da Costa, com a cadela Cristal, que esteve lá também. A importância da gente de referir os animais, porque foram eles que acharam e encontraram pessoas vivas ali. Até foi uma preocupação, Thaís, que eles não queriam homenagear os cachorros, mas nós, o gabinete, fizemos questão de fazer homenagem também para os cachorros. Por quê? Porque são eles também que têm a acessibilidade de achar aquelas pessoas que estavam ali debaixo de soterramentos, de concretos, de estrutura de terra. Isso é muito importante. Ao Cabo Guilherme, que é a cadelinha alfa. Obrigado a vocês. Eu tenho só a agradecer. Nós da Câmara fazemos jus, não só eu. Todos aqui assinaram, viu, capitão? Assinaram e a propositura, porque o reconhecimento do trabalho que foi feito por parte de vocês, pelo belíssimo trabalho que foi feito não só lá, mas também em Brumadinho, que a gente acompanha a evolução que nossa equipe de Anápolis, isso é satisfação, a gente ter uma equipe como essa aqui em Anápolis, do nossa querida cidade, fazer essa presteza e esse atendimento não só em Brumadinho, mas também em Petrópolis. Meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que Deus proteja acima de tudo vocês e esses cachorros lindos que vocês têm, que a corporação abriga. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Eu acho que a sua assessoria me pediu para que pudesse transmitir um vídeo aqui de até 5 minutos. Vou pedir para que o Orisvaldo conduza para a gente e vamos observar aí o vídeo do gabinete do vereador Hélio Araújo. Na sequência, nós convidaremos os homenageados aqui à frente.
Presidente, desculpa. É o vídeo que a gente vai mostrar o salvamento que foi feito por essa equipe do Corpo de Bombeiros de Anápolis.
A Defesa Civil foram mais de 170 pontos de deslizamento em Petrópolis. No Morro da Oficina, um pedaço da encosta desceu, abrindo um imenso clarão na paisagem. Segundo a Prefeitura, cerca de 80 casas foram soterradas.
Nessa área, os voluntários conseguiram salvar Jussara, que ficou quase 2 horas soterrada.
Você foi uma sobrevivente?
Eu e a minha mãe e a minha filha, de 10 anos.
Como que foi tudo isso, Jussara?
Conseguiram tirar a gente, pulamos até no pescoço, cavucando com a mão.
Jussara ainda guarda notícias de 2 filhos, Anthony, de 2 anos, e Júlia, de 18.
Só queria ele só tirar eles dali e poder dar um enterro digno para eles.
Quantas pessoas no total da sua família estão aqui?
6 pessoas, que eram os meus 2 mais 3 do meu irmão e a minha cunhada grávida.
Tem como segurar. Era nosso ponto de chegada e ponto de partida. Hoje é dar arrepio só de olhar, né?
É. do caminhão. Como eu perdi a minha família, perdi a família do Roberto, perdi a família da Guida, né? Da dona Lindalva.
Patrícia.
A Patrícia, né? Que era muito parceira também.
Sidney.
Sidney não tem palavras para falar
dele. Não tem o que dizer do Sidney.
A gente não conheceu as duas, mas é como se a gente tivesse conhecido, porque a gente passou muito tempo com vocês ouvindo, né, vocês falarem delas.
Roberto, uma pessoa alegre e sorridente. Um coração muito generoso. Não sou eu que estou dizendo, você viu a quantidade de pessoas que tinha no enterro dela no dia. E a Havana, uma menina cheia de sorriso, de encanto, e quem vê os vídeos dela, tem os vídeos dela rolando na internet, vai ver o quanto que era uma criança brincadeira, esperta, muito inteligente. E hoje a gente não tem nenhuma das duas.
Tudo está ali. Tudo que a gente fez, tudo que a gente plantou, estava ali.
Mas o que você quer ser quando você crescer?
Bombeira.
E por quê?
Porque eu quero ajudar as pessoas.
Dos quatro filhos, Jussara ficou com Rafaela e Miguel.
Tá, mãe, benção.
Vai com Deus, tá?
Vai com Deus também. Te amo.
Tchau. Tchau, vai com Deus. Vai com cuidado, tá?
Te amo, mãe.
Tchau, vai com Deus.
Tchau, 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 gente.
É por eles que eu tô em pé. Eles me fazem muita falta, sabe? Toninho estava correndo sempre na rua com a bicicletinha dele. A Júlia soltava aquele cabelão dela, pesava um pote de creme, eu ficava nervosa, ela falava, eu não vou comprar mais creme pra tu.
Quero agradecer ao Hélio e seu gabinete por esse vídeo ilustrativo, mostrando aí a capacidade e competência dos nossos militares do Corpo de Bombeiro. Peço ao vereador Hélio Araújo que se coloque aqui à frente para que possamos receber os homenageados. Cabo Guilherme Scaramuzzi e sua cadela Afra, por gentileza. Também Capitão Igor Mendonça. Subtenente Leonardo Dias e seu cão Darth Vader. Segundo Sargento Sebastião Carlos e sua cadela Cristal. Queria convidar também todos os membros da 2ª Companhia Independente dos Bombeiros Militares para estar aqui conosco, para que possamos registrar esse momento. Convidando também todos os vereadores que queiram participar neste momento, suspendendo a sessão por até 5 minutos.
Capitão Mendonça,
na sua pessoa, como representante da 2ª Companhia Independente dos Bombeiros Militar, nós homenageamos todos os militares do 2º Comando, entregamos essa singela homenagem, nossos agradecimentos pelos relevantes trabalhos prestados à sociedade, em especial a missão de resgate às vítimas do deslizamento de terra em Petrópolis. Anápolis, Goiás, 16 de maio de 2022, assina Hélio Araújo, vereador, e Leandro Ribeiro, presidente da Câmara.
Bom dia a todos, cumprimento o presidente da Câmara, vereador Leandro. Quero agradecer o senhor também pela a lembrança aí do nosso, em reconhecimento ao trabalho da equipe. Quero destacar que foi muito eficiente o nosso trabalho lá, né? Poucos sabem o que realmente foi feito ali, o trabalho. Então vou aproveitar um pouco do meu tempo para dizer como foi feito isso lá. O governador do Rio nos convidou lá após a atuação para também fazer uma homenagem, e ele mesmo contou para a gente como que foi. Foram acionados na quarta-feira para o deslizamento, né, e na sexta-feira pediu reforço de todos os estados que tivessem cães, para mandar cães que fizessem busca de pessoas soterradas. E o nosso comandante nos acionou na sexta-feira mesmo, por volta de 11 horas, preparar os três cães, que são três cães que nós temos certificados para esse trabalho, para estar deslocando até Petrópolis. E aí nós permanecemos lá por 12 dias, onde o início dos trabalhos, ao final, foram localizadas 97 vítimas. Então foi um trabalho extremamente eficiente. Se não fosse os cães, provavelmente conseguiria localizar essas vítimas, mas a ferramenta otimizou muito, reduziu o tempo, né, porque um local que ia ser buscado e o cão indicava e só tinha uma vítima desaparecida, quando o cão localizava, as buscas encerravam ali. Né, e a gente tinha áreas imensas para ser buscadas e o cão eliminava a área também. Então é isso. A nossa escolha para essa missão, ela foi técnica, foram cães certificados que foram escolhidos para a missão e nós fomos lá e cumprimos bem a missão. O vídeo reportou uma família dizendo da Alana, que foi uma criança. Um dos pontos que a gente trabalhou foi esse, como vários outros, onde restou somente um membro da família. Geralmente pais, homens, estavam no trabalho e a família em casa, né? Então ele chegou, não tinha mais casa, não tinha família, não tinha mais nada, né? Isso aí foi bem recorrente lá nas áreas que a gente atuou. Então muito obrigado, vereador, pelo reconhecimento do senhor e da casa por todo o nosso trabalho. Estamos à disposição também da sociedade anapolina, do Brasil e do mundo, porque esses cães hoje têm condição de atuar em qualquer situação.
Muito bom, capitão. Mas a homenagem também é dos cachorros. As medalhas estão aqui, né, presidente? É uma homenagem para a cachorra Cristal, Dati Vega e a Alfa. Nosso bombeiro Mirim vai fazer a entrega, o Arthur.
Registrando também a presença do tenente coronel Altieri aqui conosco. Leve o nosso reconhecimento, coronel, a todos os membros militares do Bombeiro e o nosso reconhecimento pelo excelente serviço que vocês prestam à nossa sociedade. Parabéns pelo excelente trabalho. Thank you. Senhoras e senhores, mais uma vez agradecendo a todos os militares do Bombeiro, em especial da 2ª Companhia Independente dos Bombeiros Militares da cidade de Anápolis, as pessoas do Tenente Coronel Altieri, Capitão Mendonça, todos bombeiros aqui presentes, parabéns pelo excelente trabalho, sucesso, contem sempre com o Legislativo Anapolino. Para darmos continuidade à sessão, encerramos neste momento o espaço do pequeno expediente e já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, o vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhores e senhoras, cumprimentar a todos aqui, cumprimentando o presidente Leandro Ribeiro e a todos da mesa. Também quero cumprimentar aqui nosso vereador, irmão Eli Rosa, cumprimentando a todos os outros vereadores. Quero usar aqui o nome também do jornalista Nilton Pereira, cumprimentando a todos outros jornalistas da comunicação. Quero fazer menção aqui do nome da nossa amiga Silva Regina, cumprimentando também a todos que se encontram aqui na plenária. Bom, o que me traz nessa tribuna, nessa manhã, é falar de fato da comemoração que volta em voga a família. Ontem foi o dia 15 de maio, que é o Dia Internacional da Família. Família essa que foi a primeira instituição no qual nós lemos na Torá que o Senhor Deus instituiu. Lá no Bereshit, em Gênesis, o princípio que traz a origem, em especial capítulo 2, nós vamos ver na Santa Escritura Deus falando que do suor comerás, trazendo ali uma imposição sobre o homem. Por questão do armate, ou seja, do pecado, errou o alvo que é em Cristo. E fala da mulher terá a dores multiplicada no parto. Quando se diz multiplicar matematicamente, nós vamos entender que havia algo antes. Então há uma multiplicação. Então era o desejo do Senhor Deus, o Elohim, Yahvé, né, o Senhor, para que a família pudesse ser instituída. E a palavra família vem do latim familus, que quer dizer fome. Né? No entanto, Deus traz para o homem, né, a palavra patris, pai, patrimônio, né, a origem, né, do patrimônio, trata ali, né, do suor que comerás, ou seja, do trabalho. E a palavra mater, mater, né, matrimônio, né, traz a referência ao momento emotivo platônico, ou seja, a mulher mais emotiva. Então, traz-se a estrutura do matrimônio e traz a figura maternal, que é da mulher. E é interessante entender que, sendo a primeira instituição, né, Deus trouxe a referência pai, mãe e filhos, né, o progenitores. Então, Deus faz essa referência da primeira instituição. Por isso, ontem, né, foi comemorado o Dia Internacional da Família. Eu quero trazer aqui o meu louvor, né, às famílias, né, de todo o mundo. Dia Internacional da Família. Mas eu não poderia deixar passar em branco. Por isso, Fiz questão de mencionar aqui no começo da minha fala o nome da Silvia Regina, que está conosco aqui, né? Mãe também de dois garotos autistas, né? Uma menina e um menino. E eu não poderia deixar passar em branco falar das famílias atípicas. Famílias essas que vivem no seu dia a dia as dificuldades. Famílias essas que, por exemplo, eu vivi e sei da dificuldade que por muitas vezes tivemos que levantar de madrugada, colocar o nosso filho no braço, pegar o coletivo e ir até a cidade de Goiânia para buscar terapias para meu filho. Família essa que por muitas vezes tem deixado de colocar talvez o pão na mesa com muita restrição, mas que possa chegar o acesso às terapias. Família essa, família atípica, que por muitas vezes tem tentado de forma tranquila acessar o serviço que é garantido por lei, e muitas vezes tem se decepcionado no meio do caminho. Famílias essas que por muitas vezes têm ouvido o não incessantemente. Está garantido, mas a empatia, a simpatia, o amor ao próximo talvez tenha faltado muito. Olha só, outro dia alguém falou para mim, olha, eu fui mal atendido em determinado lugar. E eu falei, será que o profissional era capacitado? Sim, mas faltava amor. Então, por essa causa da pessoa com deficiência, que nosso país hoje tem mais de 24 milhões de famílias atípicas, eu quero aqui mencionar sobre a família das pessoas com deficiência. Anápolis, hoje nós temos por volta de quase 100 mil pessoas com deficiências. E bem no começo do mandato, eu direcionei ao Executivo o indicativo que nós pudéssemos trazer um projeto do que acontece na grande cidade, até um diálogo com o governo, que é poder implantar em Anápolis um link para atendimentos das pessoas que têm parte inferiores, algum membro que não tem mais, mas que poderá ser contemplado com próteses, cadeiras de rodas e outros. A ideia era trazer um centro de integração à pessoa com deficiência, para que o acesso pudesse acontecer em nosso município. E é em nome dessas famílias que, mais uma vez, nós clamamos ao indicativo do nosso executivo para que possamos ter esses atendimentos aqui também em Anápolis. Que o CRER, que é o VG, possa ter dentro da Secretaria de Integração e Desenvolvimento Social um link para esse acesso. E é interessante que nós direcionamos naquela época, então, a secretária Sonja Lacerda teve um atendimento conosco, juntamente, também em outro tempo, a primeira-dama, trazendo a ideia desse projeto, o acesso às famílias atípicas do nosso município. E eu não poderia também deixar passar despercebido, trazer aqui o agradecimento aos nobres pares no entendimento aqui do decreto 969. Também agradecer à mesa, o nosso presidente, aonde nós temos aqui o decreto legislativo que acomenda Sueli Elizabeth Oliveira, aonde traz reconhecimento às instituições, também às pessoas, em especial às pessoas com deficiência, que têm destacado um trabalho nesse sentido e nesse segmento das pessoas com deficiência no nosso município. Essa família que talvez é esquecida por muitos, mas essa Casa de Lei tem oportunizado essa lembrança. E um projeto que nasceu no nosso gabinete, vereador Reamilton Espíndola, que os novos pares atenderam com carinho a essa necessidade do nosso município. Então é trazer honra a quem tem honra, assim como diz na Santa Escritura. Então, por esses destaques da luta da pessoa com deficiência, nós temos agora a comenda em nosso município voltado para esse segmento. Não poderia também deixar de falar aqui dos serviços que estão sendo continuados ali na região norte de Anápolis, onde eu estive com o nosso secretário Delano sobre questões das obras ali no Ana Carolina e atendendo também as demandas ali do residencial Aldeia dos Sonhos, Dom Felipe, também Adriana Parque, Jardim Guanabara e outros. Né, trazer referência aqui do nome, né, do nosso diretor da CMTT, Fernando Cunha, e a outros que têm desenvolvido o trabalho naquela região. Por isso, mais uma vez, com gratidão, quero mencionar o nome desse representante das Passas, que traz o direcionamento desse trabalho e trazendo conforto a toda a comunidade anapolina. Né, o Jardim Ibirapuera também foi contemplado, né, ali Roçages, né, e eu posso aqui direcionar, né, o agradecimento ao nosso secretário, né, o vereador Ederson Lopes, por atender ali as nossas demandas. No mais, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente, bom dia a você que acompanha a sessão aqui no plenário, a você que está ouvindo atentamente e está acompanhando a sessão nessa segunda-feira também. Confesso que faz muito tempo que eu não subo aqui na tribuna com um sentimento de tristeza. Tristeza, vereador Lecleide. E você que está nos acompanhando, você vai entender por que que eu estou falando dessa forma aqui hoje na tribuna. Hoje, a Câmara Municipal fez uma homenagem aos bombeiros que salvou vítima daquilo que aconteceu lá em Pretópolis. O vereador Reamilton estava aqui fazendo seu discurso, falando de pessoas carentes também. E aí, eu toquei nesses dois assuntos, porque o que me traz à tribuna também, especificamente, é para poder falar a respeito de um projeto que entrou nessa casa na quarta-feira, um projeto que foi anunciado em 2020, depois de vários estudos, esse projeto foi protocolado nessa casa, que é meu lote, minha história. Chegando na comissão CCJ, os vereadores fez uma análise e já deu o seu parecer. Mas o mais importante, você que está acompanhando a sessão, vereador que tem compromisso com o seu mandato, que tem compromisso com a sua responsabilidade com o cidadão anapolino, quando chega aqui na casa um projeto de interesse popular, a primeira coisa que o vereador faz é já busca no sistema e já lê o projeto para quando chegar na comissão, ele já ter um parâmetro daquilo que ele vai estar ali. Passou na comissão CCJ. E esse projeto chegou na Comissão de Urbanismo e Transporte, ao qual eu sou o presidente, e lá nós fizemos a reunião e elegemos a vereadora Cleide Lara como vice-presidente, porque o vereador Ederson Lopes era o presidente. Ao se afastar, eu assumi a presidência e precisamos de eleger uma vice-presidência e foi eleita a vereadora Cleide. Peguei esse projeto e nomeei como relatora a vereadora Andréia Rezende. E a vereadora Andréia Rezende já tinha estudado o projeto também e de imediato ela fez o seu parecer. E a comissão era composta pelo vereador Domingos Paula de Souza, vereadora Cleide, vereadora Andréia, vereador João Feitosa e vereador doutor Zé Fernandes. E o vereador doutor Zé Fernandes, na comissão, ele pediu vista desse projeto, porque segundo ele, não teve tempo hábito para poder estudar o projeto. Todos os vereadores foram unânimes, falaram, beleza, vereador, leva o projeto como vista. E marcamos uma reunião da comissão para hoje de manhã, 8:30 da manhã. E logo em seguida nós ia ter também a comissão de finanças. Mas para minha surpresa, o vereador chegou e disse que não ia devolver o projeto naquele momento, que ele ainda ia fazer alguns estudos. Foi vereador, mas é um projeto... Eu não interessa, eu não estou nem aí. Eu vou estudar esse projeto. Isso aí, no meu modo de pensar, não pode ser uma coisa só da cabeça do vereador. Tem que ter algo mais por trás de si, vereador, porque não é possível o senhor que veio lá de baixo, uma pessoa que conseguiu vencer na vida, que sabe a importância que é um cidadão ter a oportunidade de ganhar um lote na cidade de Anápolis, o senhor tentar travar esse projeto aqui na casa para que possa passar e com isso soltar o edital de chamamento para que essas pessoas possam ser avaliada e depois sorteada. Recentemente, nós, Anapolino, nos deparamos com um caso aí de uma mãe que foi achada pelos policiais dentro de uma mata, debaixo de uma barraquinha. Aí vem um projeto para essa casa de interesse social, aonde que vai distribuir 2.800 lotes. E um vereador que veio lá de baixo, teve a oportunidade, estudou, e diga de passagem, um excelente médico, respeito Vossa Excelência como médico, um amigo que eu tenho, um amigo que eu tenho. Eu tenho dito que às vezes o discurso que a gente tem aqui, nesse plenário, da minha parte, sempre ficou aqui. Sempre ficou aqui. Mas não entendi. Não entendi, vereador Dr. Zé Fernandes. Atitude do senhor de segurar esse projeto que é de interesse social da nossa cidade. O senhor teve tempo para ler, para ver, mas o senhor quer travar. O senhor quer travar. Marquei outra reunião para amanhã, 8:30 da manhã, nas comissões. Não sei se o senhor vai participar e vai entregar o projeto, ou se não vai também. Quero ceder uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, Domingos de Paula. Vereador, eu fico triste em saber que o meu amigo, uma pessoa que eu tenho maior estima, Zé Fernandes, e respeito muito essa pessoa, esse médico, esse político, que tem uma história de superação. O Zé Fernandes, eu tenho certeza absoluta, Domingos, que ele vai devolver esse projeto, porque ele sabe, quem depende disso, desse lote, são pessoas, os menos favorecidos. Ele foi candidato, foi eleito, e eu tenho certeza que dos 1.422 votos que ele obteve nas urnas, 1.000 votos são pessoas que precisam desse lote, pessoas, os menos favorecidos. Então eu acredito que ele não vai fazer isso, ele não vai deixar essas pessoas que têm o sonho de ter sua casa, seu lote prejudicado, de maneira alguma. O prefeito Roberto teve a sensibilidade de mandar esse projeto aqui para esta casa, veio aqui na última quarta-feira, trouxe o projeto, um projeto belíssimo, e eu quero pedir, Vossa Excelência, vereador Zé Fernandes, em nome da sua história, devolva esse projeto. Oi. O senhor sabe que esse projeto é um projeto muito bom, muito importante para a cidade de Anápolis. Eu vou fazer esse pedido para Vossa Excelência, que amanhã Vossa Excelência possa entregar esse projeto. É um projeto sem vício, é um projeto sem nenhum tipo de malandragem. E eu peço Vossa Excelência, em nome da nossa amizade e no nome dessas pessoas que sonham em ter o seu lote. Eu mesmo recebi várias ligações semana passada. Eu acredito também que o Novos Pares também recebeu muitas ligações. As pessoas perguntando como é que vai ser, né, o sorteio desse lote. Então, eu queria, né, minha fala, eu queria fazer esse pedido ao senhor. Obrigado, devolvo a palavra.
E aí, vereador Delcimar Fortunato? Esse projeto começou em 2020. Só que tem que fazer todas as análises das áreas para poder ser doada. E o que me deixa mais triste é que o vereador, doutor Zé Fernandes, ele teve uma infância difícil. Ele sabe como é que é fundamental uma família que não tem uma casa ou um lote, ganhar um lote. Doutor Zé Fernandes, quando nós mudou para o bairro de Luz, meu pai comprou um lote à prestação. E ali nós fizemos uma barraquinha de lona para poder morar. Moramos nessa barraca de lona durante 6 meses. Um plástico preto, doutor Zé Fernandes. E aí, naquela época a gente furou a cisterna e naquela época não tinha banheiro não, usava é privada. E aquilo ali, nós fizemos o adobo e depois fizemos 3 cômodos de adobo para poder morar. Então é fundamental que a pessoa que não tenha condição, que tenha um projeto social nessa casa, os vereadores possam abraçar para que você, que não tenha condições, possa ganhar o seu lote, para que você possa começar a construir o seu sonho. Fico triste, vereador, mas espero que o seu coração seja sensível, que hoje o senhor possa colocar a sua cabeça no travesseiro e amanhã o senhor possa devolver esse projeto para que nós possamos votar esse projeto, que é amanhã. Se não, só no mês de junho. Ou quem sabe, chamar uma sessão extraordinária e estaremos à disposição para poder ajudar a população anapolina. Eu devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador no espaço do grande expediente, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, quem nos acompanha nesse momento, nobre vereador Delcimar Fortunato, nobre presidente. Parabenizo Vossa Excelência Domingos de Paula. Parabenizo Vossa Excelência por essa fala. Sem fazer juiz de valores, nobre vereador pegou vista do projeto, ele tem direito, sim, de pegar a vista do projeto. Agora, o que não tem direito é de usurpar e deixar um projeto desse não ser tramitado nas comissões. Eu acredito firmemente no trabalho do prefeito Roberto Naves, bem como do doutor Carlos Alberto, procurador do Poder Executivo. Também no Daniel Fortes, que é uma pessoa de muita responsabilidade. Aonde Daniel Fortes, juntamente com a sua equipe, ali tem o Marcelo Bento, que ficou desde 2020 mapeando a cidade aonde poderia Nobeli Rosa contemplar esse compromisso que o prefeito fez a 2020 com o lado social, com as pessoas carentes. Pessoas cada vez mais carentes. Aí eu digo, graças a Deus, dentro da nossa cidade tem, no Brasil inteiro tem, principalmente a nossa cidade tem sim, mas tem um trabalho social que a primeira-dama Vívia tem feito, juntamente com a Andréia, todo o trabalho social. Aí, 2020, até chegar, formatar, fazer as coisas com responsabilidade para não dar o que falar, infelizmente, já poderíamos já ter votado, está votando esse projeto aqui para contemplar todas essas pessoas que estão com necessidade de ter o seu lote. Além do lote, mais uma partezinha ali de um cheque imediato para a pessoa poder começar a construir sua casa. Que eu acho que com um dinheirinho que vai ser liberado também, eu tenho certeza que a pessoa, no mínimo, vai ter ali o seu barracãozinho. Vai ter. São pessoas que estão com necessidade, como aquela senhora que foi retirada lá da mata, juntamente com seu filho, que não tinha onde morar, não tinha o que comer. Ela arrumou uma barraca, foi lá para dentro do mato. E a polícia chegou lá, achando que era bandido. Quando saiu, o vereador Fredo Cacheta, Vossa Excelência sabe. Quando a senhora saiu, e todo mundo armado, achando que era bandido, a senhora saiu com a mão para cima. Não, eu não tenho onde morar, eu não tenho casa. Aí já logo veio o seu filho, a criança. Aí quando os policiais, que ali também merecem sim uma honraria por essa casa, quando eles saíram, eles choraram de tristeza de ver uma situação daquela. Quando depara, qualquer um que depara com uma situação dessa, fica triste. Rapaz, e essa casa tem a possibilidade de dar resolutividade, como Vossa Excelência falou, nobre vereador Domingos. O projeto cai no sistema muito bem antes, muito bem antes. Quem tem interesse de trabalhar contra, pega o projeto e trabalha contra, mas não deixa para fazer isso no decorrer aí da tramitação, não. Não quero fazer juiz de valores, mas isso, infelizmente, não pode acontecer. Volto a repetir, acredito no procurador, acredito nas pessoas que estão envolvidas na área do meio ambiente. Ó, Fredo Godoy, falar.
Obrigado pela parte, vereador. Parabenizar Vossa Excelência, o vereador Domingos de Paula, o vereador Delcimar, que foi muito, muito feliz na sua fala. E também pedir que o vereador Zé Fernandes devolva esse projeto o mais rápido possível, tendo em vista que esse projeto é de interesse muito social da população anapolina. Tenho certeza que todos os novos vereadores receberam mensagem no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, perguntando como seria feito o sorteio desse projeto, que forma seria feito o sorteio desses lotes. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente para o doutor Zé Fernandes que olha isso, se ele tem alguma dúvida, que hoje mesmo, juntamente com o seu jurídico, que amanhã devolva esse projeto para que dê andamento a essa casa, para que logo, logo esses lotes sejam sorteados e essas famílias carentes. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador. Isso é o entendimento de quem realmente conhece a tristeza, né, que passa na vida de muito cidadão, que tem precisão de ter um lotezinho, uma casa. E olha que foram escolhidos a dedos. E é na cidade inteira. E é na cidade inteira que vai ser disponibilizado esses lotes para essas pessoas que não têm aonde morar. Eu também acredito. Eu acredito que o novo vereador amanhã vai estar devolvendo esse projeto, mesmo porque ele vai ter tempo de ver que não tem nada anormal dentro do projeto.
A parte, vereador.
Realmente vai... Quem pediu a parte? Fred Cacheta.
Obrigado pela parte, vereador. Primeiramente, parabenizá-lo, né, pela postura, pelas palavras acerca do acontecido aqui com esse projeto. Quero me dirigir ao meu amigo, doutor Zé Fernandes, né? Sei que é uma pessoa oculta, tem formação em medicina, em direito, sempre atuante. Mas eu acho que a pessoa do doutor Zé Fernandes, que também ele foi morador ali do Anápolis City, naquela parte ali de baixo, ali onde eu acredito que não tinha escritura do lote onde ele morou, eu acredito que se na época tivesse um projeto como esse, ele gostaria que esse projeto andasse da forma mais rápida, né? É um direito do novo vereador pedir vista, mas haja vista que esse projeto já tem tempo que está no sistema, haja visto que já poderia ter colocado, feito as suas colocações, se tiver alguma emenda, ele já poderia ter feito, e entregasse esse projeto para que tramitasse, porque quem não tem lote, João Feitosa, tem pressa, né? Quem não sensibiliza com o acontecido recente, igual você falou daquela senhora que foi encontrada pelos policiais ali na mata, nós que fomos eleitos pelo povo, para beneficiar o povo, trazer melhorias, segurar um projeto como esse realmente traz um entristecimento de todos nós. Então, mas eu acredito que pelo profissional, pela pessoa que é o Dr. José Fernandes, a pessoa humilde, ele irá entregar esse projeto e amanhã possa transcorrer, trazer as suas emendas e possa transcorrer nas comissões para que o mais rápido chegue nesse plenário, para que possamos trazer mais dignidade às famílias que tanto necessitam de construir seus lares. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Isso mesmo, nobre vereador. Nobre presidente Domingos de Paula, volto a repetir, acredito no trabalho do prefeito Roberto Naves, sempre acreditei, vou sempre acreditar, principalmente na área social que a primeira-dama Vívia faz, Andréa Lins faz, e principalmente pela responsabilidade, pelo comprometimento que tem o procurador, que é um homem sério. Junto a ele tem o Daniel Forte, tem o Marcelo, que conhece nossa cidade inteira. E tenho certeza também, nobre vereador Zé Fernandes, que Vossa Excelência vai estar devolvendo esse projeto. Como eu disse, sem fazer juiz de valores, é direito. Mas, quanto mais demora, mais tempo passa para esse projeto ser sancionado. E depois, ainda segue um circo muito grande para poder chegar lá e estar todos nós lá contemplando e ajudando a pessoa a construir a sua casa. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, que Ele tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. E que nossa Mãezinha Maria Santíssima possa passar à frente de cada cidadão, de cada um, cobrindo cada um com seu manto sagrado e dando sabedoria e discernimento a todos nós. Porque aqui nós fomos eleitos para atender e saber fazer o bem ao próximo. As autoridades são constituídas por Deus. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Já tem já o compromisso dos vereadores que participam da Comissão de Urbanismo e Transporte e também da Comissão de Finanças. Se porventura o doutor Zé Fernandes entregar esse projeto amanhã, 8h30 da manhã, na Comissão de Urbanismo e Transporte, logo em seguida a Comissão de Finanças vai se reunir também para poder tentar deliberar esse projeto amanhã ainda. Chamando o próximo orador, que vai usar a tribuna por até 10 minutos, o vereador João da Luz. Registrando aqui também a presença do presidente da associação, lá do bairro Santo Antônio, nosso amigo Adonias.
Obrigado, vereador Domingos de Paula. Cumprimentar todos os vereadores, os internautas, presentes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. Uma alegria falar com vocês. Eu queria só registrar rapidamente que eu já manifestei aqui nessa tribuna que apoio o projeto de lei 2564 de 2020, que trata do piso salarial da enfermagem. Esse projeto foi aprovado pelos senadores, pelos deputados e foi para a sanção do governador, do presidente Bolsonaro. E trata-se de uma correção, né, de uma distorção salarial histórica para essa classe, para essa categoria. Então, eu queria manifestar a minha alegria de ver o Congresso, né, o Congresso se posicionando a favor dessa categoria. Registrar também um pedido, nós vamos fazer uma sessão solene para homenagear a família e nós vamos estar trazendo algumas pessoas que representam bem a família na nossa sociedade anapolina e fazer das minhas palavras as palavras do vereador Hamilton, que mencionou muito bem o que a família significa na nossa sociedade. E eu queria falar sobre esse projeto, Meu Lote, Minha História. Parabenizar o prefeito Roberto Naves por trazer esse programa habitacional na cidade de Anápolis. É um programa histórico, jamais visto na história de Anápolis, um programa dessa dimensão. Serão 2.800 lotes a princípio, né? E o prefeito vai estar distribuindo prioritariamente para as famílias de baixa renda. Isso aqui acho que não é novidade para ninguém. É uma bandeira nossa aqui nessa casa. Inclusive, recentemente nós fizemos uma cobrança do governo federal para que o governo desenvolvesse programa habitacional para o Faixa 1. São as famílias de baixíssima renda. Inclusive, é um direito fundamental a moradia, desde os primórdios. A primeira coisa que a pessoa procura é um teto para se esconder. Então é muito importante, principalmente agora. Agora que a nossa Constituição, ela considera um direito constitucional. A moradia digna é um direito constitucional. Então esse reconhecimento traz à luz aqui o nosso prefeito, esse programa, um programa extremamente fundamental. E o importante dizer que é o seguinte, que a princípio os lotes serão com o Tesouro Municipal. Não existe parceria do governo estadual e não existe parceria do governo federal. Serão aproximadamente 250 milhões. Esse programa vai custar para a nossa sociedade anapolina, 250 milhões. Porque hoje meio lote, hoje de 5 por 30, na cidade de Anápolis, dentro da cidade ele custa no mínimo R$ 60. Mais os 10 mil do cheque habitacional, pode fazer a conta, mais as custas cartoriais, de escritura, os emolumentos que vão ser gastos, esse programa custará para a cidade de Anápolis 250 milhões. Mas existe um ponto conflitante. Eu acho que o programa ele não deve concorrer com os programas habitacionais que já existem. E eu fui chamado a atenção, o pessoal da construção civil me chamou a atenção, inclusive eu participei da comissão de urbanismo para poder fazer a participação de forma efetiva. O que nós temos que preocupar? E inclusive eu quero parabenizar o José Fernandes, doutor José Fernandes, eu quero parabenizar ele, porque nós temos que ter cautela, trata-se de 250 milhões que a sociedade anapolina vai investir num programa habitacional que vai atender as famílias de baixa renda. Então nós temos que parabenizar ele, porque nós temos alguns pontos conflitantes. Quando você fala que vai atender pessoas que ganham até 5 salários mínimos, isso conflita com os programas habitacionais já existentes. Então nós temos que ter o quê? A cautela de não causar um conflito E espantar empreendedores.
Uma parte, vereador.
O senhor falou bem, eu vou ceder a parte para os senhores, mas eu quero concluir o meu raciocínio. Gentileza. Hoje nós temos empreendedores que vêm de outras cidades, nós temos construtores que vêm investir na nossa cidade, que constroem aí apartamentos, que constroem condomínios, e que cuja o nicho deles são pessoas que ganham acima de 3 salários mínimos. Se nós criarmos uma expectativa para quem ganha 5 salários mínimos, essa pessoa não vai deixar de comprar o seu apartamento, não vai deixar de comprar sua casa, e que hoje já está o quê? Sustentado por um programa que existe, que é do governo federal, que é o verde e amarelo. Então nós temos que ter uma cautela nesse sentido, de colocar uma observação, um critério para atender as famílias de baixa renda. São as famílias que não têm condição de ter acesso à moradia. Então eu queria deixar essa observação para vocês. Quem pediu a parte? Vereador Delcimar, por gentileza.
Vereador João da Luz, o senhor sabe do apreço que eu tenho por Vossa Excelência, mas o discurso do senhor é incoerente. Nós estamos falando aqui de 2.800 lotes. O prefeito prometeu uma promessa de campanha. Aí o senhor vem falar de casa popular, está muito distante. Né? Acho que o momento é oportuno para nós fazer acontecer. As pessoas, a população é carente, ela, se tiver um lote, ela dá um jeito de construir. como o Domingos disse, o João Feitosa disse, né, aquela família que estava ali dentro de uma mata, debaixo de uma lona.
Obrigado.
Você imagina se a pessoa...
Obrigado, tiver... Deus,
Peraí, calma. Você
vai interromper o meu discurso.
Pera, não, interrompe, não, o senhor me deu uma parte, ué. Deixa eu concluir a minha fala. Aí.
Chaves, por gentileza.
Uai, o senhor está contra a população, aos mais carentes?
Por gentileza.
Uai, fala.
Vereador João.
Um minuto, Jacques.
Vereador João, eu não vou dizer que o seu discurso é incoerente, mas ele mostra que o senhor não tem conhecimento da base do projeto. O projeto absolutamente determina que é e que será concedido a pessoas que ganham 5 salários mínimos. Muito pelo contrário, a ideia, o propósito do prefeito é atender pessoas até 3 salários mínimos, que é o que determina a Lei Federal de Programas Habitacionais. Então, mas no projeto, em momento algum, fala de concessão para pessoas com 5 salários mínimos.
Obrigado, vereador Jacques. Só 2 minutos para poder concluir.
Com a parte.
Só 2 minutos para concluir. Vereador Eli Rosa, gentileza.
Obrigado, João da Luz. Apesar do senhor citar que tem vários projetos que contemplam essa faixa da família das pessoas de baixa renda, eu gostaria de saber se são de graça, como o prefeito Roberto está prometendo. Então, o senhor traz um discurso aí que deixa muito fora do alcance as pessoas que não têm nenhuma condição de pagamento. Então, eu me assustei com o pensamento
obrigado,
e o discurso.
Obrigado, vereador Eli Rosa. É o seguinte, gente, eu queria deixar bem claro para vocês, que eu sou a favor do projeto. A bandeira habitacional é uma bandeira nossa aqui nessa casa, eu sempre defendi isso aqui, deixar bem claro. Só que nós temos que ter a cautela de não causar esse conflito. Hoje as famílias de baixa renda...
Que criou aí.
As famílias de baixa renda, certo? Elas precisam prioritariamente ser atendidas. Eu não falei de forma alguma que sou contra o projeto, certo? Quero deixar claro isso para vocês. E um outro detalhe é o seguinte. Programa habitacional hoje do governo federal verde e amarelo, que atende famílias de acima de 3 salários mínimos de 3 mil reais, hoje eles estão contemplados, são pessoas que têm condições de pagar. Eu acho que nós temos que fazer um programa habitacional para as famílias que não têm condição de pagar. Vai receber o lote, depois eles vão ter que construir, eles têm um prazo para construir, certo? Construção já é um problema depois, mutirão, junta a família, junta todos. Até eu vou para o mutirão para ajudar essas famílias a construir essas casas. Esse é o meu compromisso aqui. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Vereador João, mas está fácil, o senhor é construtor, já dou uma casa.
Obrigado, vereador João.
O senhor é construtor, cada 10 casas...
Na sequência, eu convido o vereador Delcimar Fortunato, que vai dividir o seu tempo com o vereador Luizimar Silva. Cada um vai usar 5 minutos da tribuna.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Bom, senhor presidente, o motivo da minha fala aqui é para discorrer, né, em cima dessa fala do João da Luz. O João da Luz é um vereador já de 3 mandatos e sempre com a votação expressiva. Eu, sinceramente, eu não entendi a fala dele aqui nessa manhã. Ele demonstrou, deixou claro, nítido, que ele é contra, né, a distribuição desses 2.800 lotes. Então, eu fico triste, porque o telefone dele deve ter chamado o final de semana inteiro, porque o meu, né, além das mensagens, muitas pessoas me ligaram procurando saber como que é o critério dessa distribuição desses lotes. Então, eu desentendi, Vossa Excelência, viu, João da Luz? Eu achei que o senhor era a favor dos menos favorecidos. As pessoas que moram aí, debaixo da ponte.
Uma parte. O senhor, por gentileza, Delcimar, o senhor é meu amigo pessoal, não coloca palavras na minha boca. De forma alguma, eu sou contra a distribuição dos lotes. Não falei isso em momento algum.
Então muda a fala de Vossa Excelência. Muda a fala, então.
Obrigado.
A fala do senhor ficou nítido que o senhor é contra a distribuição dos lotes. Um projeto audacioso do prefeito Roberto para ajudar os menos favorecidos. Aí Vossa Excelência vem aqui falar que tem que aguardar a casinha verde e amarelo, né, cor de rosa, sei lá. Eu não entendi, porque o senhor é construtor. Acho que o senhor, como o senhor viu que não vai ter para o senhor, né, não vai ter como o senhor construir, né, o senhor, a empresa do senhor participar de licitação, algo parecido, né, eu acho que o senhor veio fazer esse discurso aqui, né, em desfavor dos menos favorecidos. Então eu quero pedir ao senhor sensibilidade, para o senhor ter mais coração, porque eu sei que o senhor nasceu, né, num berço de ouro, né, e o senhor não precisa, nunca precisou de participar de sorteio de lote, nunca sofreu. Eu, particularmente, eu vim lá da periferia. Eu sei o que é isso, né? Não ter dinheiro nem para pagar aluguel. Mas eu tenho certeza que o senhor vai repensar e o senhor vai votar a favor do projeto, né? Eu acho que o senhor é a favor do projeto. O senhor, né, deu uma amnésia aqui, acho que o senhor, né, esqueceu de alguma coisa, né, nessa manhã e foi tratar desse assunto, né? Eu quero aqui também cumprimentar a tia D, que está aqui, minha amiga, minha irmã, né? Um beijão no coração da senhora. E sem mais nada a acrescentar, senhor presidente, eu devolvo a palavra. Desculpa, senhor presidente. O João Feitosa tinha pedido a parte. Vamos aproveitar o tempo aí.
Isso mesmo, no vereador Delcimar. Vossa Excelência, que conhece realmente aonde as pessoas precisam e que luta e sempre lutou para o bem-estar social, mas infelizmente chega o novo vereador João da Luz, que ele, nesse momento ele foi trevas, não foi luz não, né? Igual Vossa Excelência falou mesmo, ele é um construtor, e logicamente tanto ele quanto os demais vai estar buscando, né, para o bolso deles, esquecendo das pessoas mais vulneráveis, as pessoas realmente que precisam. Então, é lamentável. Mas eu tenho certeza que a gente vai resolver essa situação, acho que a dignidade vai valer mais no coração dele do que propriamente aí o dinheiro. Devolvo a palavra.
Não, com certeza. Para fechar, o João da Luz teve 1.635 votos, a votação expressiva, né? Todas as vezes que ele é candidato, ele tem votação expressiva. E eu acredito que 1.300 votos foi de os menos favorecidos, pessoas que precisam, né, de um teto para morar, né? Então, pessoas que estão aí buscando, devem fazer inscrição, né, para participar desse sorteio. Então, João Dali, fica aí a dica.
Parte, vereador.
Dá uma repensada, viu? Quem pediu a parte?
Godoy. Vereador, te parabenizar pela sua fala na tribuna, mas o que eu entendi um pouco do João da Luz também, ele está pensando na questão da construção civil, deve ser o tanto de emprego que a construção civil gera. Ele deve estar pensando que com esses lotes a construção civil vai acabar. Não vai acabar não, vereador. Pode ter certeza que a construção civil vai continuar bombando, porque nós estamos na cidade, a NAF está num ponto estratégico, pode ter certeza que vamos continuar fazendo casa, loteamento, e a construção civil vai bombar. Pode ficar tranquilo que vai, quanto mais gente teremos empregado, né? Boa parte, senhor.
Não, realmente, Fred Godoy, parabéns pela a fala, e ele vai continuar assinando muitos contratinhos pela Caixa, não vai?
Eu quero ser o corretor, tá?
Na sequência, convido o vereador Luzmar Silva, que vai usar a tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente exercício, Domingo de Paulas. Cumprimento em nome da Cleide Lário, todos da mesa. Cumprimento em nome da Thaís Souza, todos os nobres edis. Através do Silvio Carlos, que está ali na galeria. Cumprimento a todos que estão nos acompanhando aqui no plenário, essa sessão calorosa na manhã dessa segunda-feira. Quero aqui trazer também esse assunto que está sendo bem repercutido nessa casa, a questão dos lotes. Como morador de periferia, como morador ali do bairro Calistópolis, próximo ao Laranjeira, próximo ao Vivian Park, segunda etapa, região carente de pessoas simples, pessoas humildes, qual tem o sonho? Sonho de ter a sua moradia, o sonho de ter o seu lote, a sua casa. E quero dizer que tanto o Silvio, que é nosso assessor, que sempre no sábado, dando mutirão, ajudando algumas famílias, ter a sua casa, ter o seu lar. onde ali no Dayana conseguimos ajudar várias famílias ali com a sua humilde residência, com a sua construção. Isso só foi possível porque aquelas famílias tinham ali o lote. Então foi possível dar as mãos e conseguir uma moradia digna ali para as pessoas, através de parceria, através aí de ajuda das pessoas, construir aí uma humilde residência, né? O Silvio dando ali a demão, outros funcionários ajudando, vereador empenhado, e conseguimos realizar o sonho, mas tudo isso devido a pessoa ter o lote para ser construído. Quer uma parte, João? João uma Feitosa parte. Pedindo uma parte.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência, que desde quando eu conheço Vossa Excelência, e em especial como vereador também, Vossa Excelência nunca tem medido esforço para ter a verdadeira dignidade a quem precisa, as pessoas que têm necessidade. Da mesma forma, o Silvio, seu assessor, que ele mesmo já chegou em mim algumas vezes, me pediu, falou, nós precisamos ajudar essa pessoa assim, assim, eu um saco de cimento ali, a gente conseguimos fazer, mas... Vossa Excelência é o mentor disso daí. Parabéns, que Deus continue fazendo com que o seu coração seja realmente voltado às pessoas com mais necessidade, tanto você, tanto quanto sua equipe. Devolvo a palavra.
Obrigado, João Feitosa, pelas palavras. É isso, né? Estamos nessa vida, vida rápida, vida passageira, mas podendo estender a mão e ajudar o próximo, isso é muito importante, né? Tenho certeza, médico eficiente da nossa cidade, Zé Fernandes, está ali de ouvista, analisando o projeto, mas sabemos da competência dele, né, como legislador dessa casa tem todo o direito e com certeza em breve vai estar devolvendo aí e as famílias vão ser, sim, beneficiadas aí. Parabenizar o Roberto pela atitude, por esse empenho aí de poder atender mais de 2.000 famílias na cidade de Anápolis. Que ganha com isso é a população anapolina. Quero aqui chamar a atenção para outro assunto, um assunto bastante complicado, onde aqui tem várias pessoas que frequentam, como está ali pastor Reamilton, Delcimar, Cleide Lário, Morro da Capuava. Morro da Capuava, qual é um lugar para estar ali adorando a Deus, estar mais perto? Sabemos, público evangélico visita muito aquela área, mas infelizmente ali chama atenção aí da Polícia Militar, chama atenção das autoridades, aonde ali está bastante complicado, as pessoas que vão até ali estão ficando coagidas pelos bandidos que estão ali também usando o uso de entorpecente, o uso de bebida alcoólica, e aonde o povo de Deus está receoso de estar indo. Estive o prazer de passar por ali no domingo e acompanhar a situação muito complicada. Já há dias as pessoas me procurando, alguns pastores, líderes religiosos, me procurando ali para pedir socorro, devido ao que vem acontecendo ali, pessoas usando, sabemos que é um lugar público, convenhamos que todo pode estar participando ali naquele lugar. Mas está um lugar pesado, onde o povo de Deus, como é conhecido da cidade, Hamilton, está meio com medo de estar indo até aquele local pelas pessoas que estão indo ali e fazendo algumas práticas qual não convém naquele lugar. Então deixo aqui esse alerta, irei encaminhar também um documento até a polícia, até ali o 4º Batalhão, para pedir que venha olhar com mais carinho, estar mais presente ali, o Fred Cacheta, né, olhando ali, porque realmente o cenário está pesado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, eu convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelos bons trabalhos desenvolvidos essa manhã. Cumprimentar a imprensa que cobre presencialmente essa sessão, senhores e senhoras presentes no plenário. Senhor presidente Domingos de Paula, antes de atentar ao assunto que eu trago a essa tribuna, eu gostaria de fazer algumas observações nas falas proferidas dos colegas vereadores nessa manhã acerca do projeto de doação de lotes Meu Lote, Minha Vida. Minha história, desculpa. A minha vida é uma história. Eu quero aqui iniciar pela fala do vereador João, para tirar o conflito que o vereador João falou que não pode ter e que ele criou aqui. Absolutamente no projeto, vereador João, tem o dispositivo que fala que serão concedidos lotes para quem ganha até 5 salários mínimos. O que manda é o que está no projeto. E no projeto, absolutamente, fala isso. O prefeito Roberto Naves tem um entendimento para o cumprimento da lei federal que concederá a pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Quero também, dentro da mesma fala do vereador João, do vereador Fred Godoy e de alguns outros colegas, dizer que a preocupação colocada aqui pelo vereador João da Luz, ela não tem muito nexo com a preocupação colocada. As áreas que serão doadas, elas são áreas já existentes no perímetro urbano da cidade, dentro de um loteamento já existente, que estará fazendo, inclusive, um trabalho muito importante para a cidade, que é acabar com os vazios urbanos da cidade. É uma luta que nós temos nessa casa. Nós temos uma luta aqui no plano diretor, vereador Fred, que é, ao invés de ampliar novos loteamentos, ou melhor, ao invés de ampliar o perímetro urbano da cidade, nós usarmos das áreas já existentes para reduzir essa questão do déficit habitacional, né? Usando os vazios urbanos. Esses lotes estarão sendo doados em locais que nem quem ganha até 5 salários mínimos, mencionado aqui pelo vereador João, tem condição de comprar. São áreas já estabelecidas, dentro de um contexto que foi pensado pela administração municipal, que é a socialização. Fazer com que as pessoas, vereadora Andréia, que estão excluídas do processo de socialização, possam participar do mesmo contexto daquelas pessoas que já estão estabelecidas ali. Inclusive com todos os equipamentos públicos já pré-estabelecidos naqueles locais. Então, não vai haver, vereador Fred Godoy, ameaçou uma fala e é isso
uma
mesmo.
Uma parte, vereador.
Vereador João. Pois não.
Vereador Jacques, quero agradecer, está vendo? Tanto que é fácil. 5 salários mínimos, que era uma previsão que estava na justificativa do projeto, é que me preocupou. Agora você me traz uma notícia boa, que é até 3 salários mínimos. Então aí fica mais condizente com a necessidade daquelas pessoas que precisam adquirir o seu lote, a sua casa. Obrigado pela fala.
Que bom que o vereador João entendeu que não está na lei. Fico muito feliz também pela sua compreensão, vereador. Então, assim, não vai haver nenhuma perca no processo de desenvolvimento, crescimento ou econômico da cidade em novos loteamentos. Absolutamente. A exemplo que foi mencionado do vereador João aqui, que é construtor, eu também sou construtor. E sou totalmente a favor do projeto. Por entender o alcance social que esses projetos têm, vereadora Cleide Lário. Nós temos que ter maturidade de poder avaliar as coisas aqui, não de forma política, mas de forma que venha realmente cumprir o nosso papel aqui, que é defender os interesses da população,
em especial daqueles mais necessitados, daqueles que mais precisam. E não fazermos comparações com o que vai acontecer com o mercado, ou com o que... Essas pessoas, elas estão excluídas do mercado imobiliário. Elas estão excluídas pela sua capacidade de compra. Elas estão excluídas já. Elas não vão fazer parte desse processo de compra de lotes, de lotes aí novos, absolutamente, senador João. Então não há nenhuma preocupação nesse sentido. Para completar essa fase da discussão, eu quero aqui dar aqui o meu recado do prefeito Roberto Naves. O prefeito Roberto Naves, ele tem um entendimento e o respeito e a hierarquia aos poderes. O prefeito Roberto Naves entende daquilo que o vereador pode, deve ou não fazer no exercício do seu mandato. Absolutamente, o prefeito Roberto Naves se preocupou, preocupa com a tomada de decisão de forma mais objetiva do vereador Zé Fernandes de ter pego o processo para avaliar. Absolutamente. O prefeito Roberto Naves tem um anseio que o projeto seja colocado em prática rapidamente? Tem! Por isso que ele veio aqui. Ele não veio aqui passear, não. Ele veio aqui dar um recado. Mas o prefeito Roberto Naves entende também que cada vereador tem o direito de exercer o seu mandato sem nenhum problema. Cabe a cada um pagar pelo preço das suas atitudes. Cabe a cada um pagar, mas que não incomoda de forma nenhuma a administração municipal e muito menos o prefeito Roberto Naves. Ademais, só para esclarecer os vereadores, o vereador Zé Fernandes, ele não vai devolver. Ele não vai, talvez, devolver. Ele é obrigado a devolver o processo amanhã. Não se preocupa com isso, não. Ele é obrigado, porque o artigo 48 do nosso regimento interno obriga ele a devolver amanhã.
A parte, vereador.
Quem pediu uma parte? Vereador Fred.
Vereador, eu queria te parabenizar pela fala e para ver a importância do projeto. Em 2016, a gente discutiu o plano diretor e lá falava que os novos loteamentos deveriam ser contíguos e fronteiriços, justamente pelos espaços urbanos. Isso essa frase foi posta no projeto porque o CAU pediu. Então, esse projeto vem a atingir também o pedido do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, justamente para não ter mais custos nesses vazios urbanos, de uma empresa de lixo ir buscar o lixo longe de um novo loteamento, de uma empresa de ônibus ir buscar esses passageiros longe. Então, esse projeto atende até isso, até o CAU, que em 2016 pôs essa emenda na lei que novos loteamentos deveriam ser contíguos e fronteiriços. Devolvo a palavra.
Então, eu quero dizer a vocês que não preocupem, eu acho que todos os vereadores têm o direito de exercer o seu mandato. O prefeito Roberto não está absolutamente preocupado com isso. Existe o interesse, sim, da gente caminhar rápido com o processo, mas que respeita as diretrizes e o comportamento dentro do regimento e dentro da hierarquia dos poderes, entendendo que executivo e legislativo caminham de formas, cada um sobre si, sem nenhuma interferência do poder executivo. Mas que amanhã o regimento, com certeza, obriga a devolução do projeto, conforme consta e está expresso no nosso regimento interno, que o vereador tem 2 dias úteis para a devolução do projeto. Mas eu quero aqui falar de um projeto que também é solução para uma classe aqui em Anápolis. Eu quero falar de um projeto que eu estou protocolando, que foi lido hoje, que altera a lei 1204, já disse isso anteriormente, só estou confirmando, de 1984, que determina a regulamentação do serviço de táxi em Anápolis. O serviço de táxi passou por um período muito difícil, com a pandemia, com a chegada, com muita autoridade e todo o direito, que eu também defendo a classe, que eu acho que nós precisamos também regulamentar, com a chegada do transporte por aplicativo, trouxe uma perca muito grande para os taxistas pelas regras estabelecidas aos táxis, que não são estabelecidas aos serviços de aplicativos, mas que é um serviço também essencial para a sociedade e que veio agregar e somar e ajudar na questão do transporte público em Anápolis, e eu tenho total meu respeito. Tanto os taxistas quanto os alternativos. E nós fizemos uma alteração nessa lei, apresentamos, fazendo com que agora os taxistas poderão
utilizar não somente da cor prata, mas também da cor prata, preto, branco e cinza, e também terão um prazo, não só de 8 anos, mas de 10 anos, para a substituição dos seus veículos. Meu tempo acabou, devolvo a palavra, senhor presidente, e agradeço pela oportunidade.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Fecho o grande expediente e solicito o vereador João da Luz fazer verificação do quórum para a gente abrir a ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador Suender, vereador Lisier José Borges, vereador Edmilson, vereador Hélio, vereadora doutora Trícia, vereador Luzimar, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Eli Rosa, vereador Jackson Charles, vereadora doutora Cleide, vereadora doutora Andréia, vereador Domingos de Paula, vereador doutor José Fernandes, vereador Hamilton, vereador João da Luz. Quórum aprovado, presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que coloque os projetos em votação, primeira e segunda votação, depois votação de moção, indicação e requerimento, e depois, em seguida, a gente vai abrir a fala pelas lideranças. Já me escreve.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 51 de 2022, de autoria do vereador Ederson Lopes, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Ruiter Clemente da Fonseca e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Ederson Lopes está em discussão. Votação nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Vereador Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta. Vereador Fred Godoy não está. Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favor.
Vereador João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador doutor José Fernandes.
Presidente, quero encaminhar esse voto aqui. Qualquer ato, e esse daí eu vou votar a favor, eu nem sei quem que é essa pessoa, mas se está aqui tem alguma história digna, mas o vereador Ederson, ele está licenciado. E aí eu gostaria de deixar esse ponto de interrogação e eu vou depois me esclarecer, como que eu dou um título para uma pessoa se eu não estou aqui, se ele está licenciado? Então, eu vou deixar esse ponto de interrogação, eu não sei quem é esse Ruiter. Como que eu vou conceder um título de cidadania se eu não estou em pleno gozo das minhas atividades parlamentares? Era isso, obrigado.
Formar, Vossa Excelência, contra e protocolou o projeto, ele estava como vereador, tá?
É isso que eu ia dizer, é só uma questão de ordem. O vereador Ederson fez o protocolo desse projeto, caminhou nas comissões e ele, aliás, ele está apenas licenciado, ele retornará, quando ele retornar, ele com certeza fará o evento para a concessão do título. Mas o processo, mesmo o vereador perdendo o mandato, até de outras legislaturas, eles, obviamente, o regimento dá garantia para ele, depois de protocolado, que seja dada a tramitação normal.
Verdade. Nessa Costa mesa, a diretora representa e a mesa pode conceder o título. Vereador Guizês, Zé Borges.
Por favor.
Vereador Luzimar Silva.
Sou favorável. Voto a favor.
Professor Marques não está. Vereador Hamilton.
Favorável.
Vereadora Celiane também não está. Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereadora doutora Trícia.
Favorável.
Em tempo, vereadora Celiane, título de cidadania napolina, vereadora. Vereadora Celiane vota favorável também. Então, com 20 votos favoráveis, título de cidadania Napolino do vereador Ederson Lopes foi aprovado. Passa a palavra à secretária.
Projeto de decreto legislativo número 64 de 2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, concede o título de cidadão Napolino ao ilustríssimo senhor Alcides Ribeiro Filho e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de título de cidadania Napolino do vereador Luzimar Silva está em discussão. Votação nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Vereador Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta. Fred Godoy não está. Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador Dr. José Fernandes.
Favor.
Vereador Leandro Ribeiro na agenda em Goiânia. Vereador Lisier José Borges.
Favor.
Vereador Luzimar Silva, autor do projeto.
A favor.
Professor Marques não está. Vereador Reamilton.
Favorável.
Vereadora Celiane, da SOS.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E vereadora doutora Trícia.
Favorável.
Com 20 votos a favor, com a unidade dos presentes, projeto aprovado. Passa a palavra à primeira secretária.
Em segunda votação, projeto de lei complementar número 56 de 2022, de autoria do prefeito municipal, institui o sistema de cota única do Tesouro Municipal e da outras providências.
Em segunda votação, projeto 056/2022 está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação. Os contrários se manifestam.
Eu vou manter o voto contrário.
Com o voto contrário do vereador Dr. Zé Fernandes, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Em primeira votação, projeto de resolução número 58 de 2022, de autoria da mesa diretora, denomina o estúdio TV Câmara de repórter Eurípides Cândido de Souza Candinho e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto 058/2022 da mesa diretora está em discussão. Discussão encerrada, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra à secretária para votação de moção, indicação e requerimento.
Moção de aplauso de autoria da vereadora Trícia Barreto, ao CPME Anápolis pelo resgate da senhora Valdice. Indicação de autoria da vereadora Andréia Rezende ao Executivo Municipal para que tome as providências necessárias no sentido de realizar tubulação de águas pluviais no bairro Lago dos Buritis. Indicação de autoria do vereador Reamilton Spindola ao excelentíssimo senhor prefeito, que através da secretaria competente solicite a revitalização e a instalação de luminárias e trocas de lâmpadas no campo de futebol do anexo Itamaraty. Indicação também de autoria do vereador Reamilton Spindola ao executivo municipal, que solicite a reforma da unidade de saúde do Recanto do Sol. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando informações sobre os motivos pelos quais os exames de ultrassonografias em geral não sendo realizadas na nossa cidade. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Suender, ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a implantação da emenda constitucional 120/2022 quanto à ordem de pagamento do novo vencimento constitucional da ACS e ACE. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Suender, à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a intensificação de ações de combate ao mosquito da dengue no bairro Santos Dumont. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, requer à Agência de Regulação e Fiscalização de Serviços de Transporte Público Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro, requer ao 3º CRPM do GO, solicitando que seja intensificado o patrulhamento da Força Tática do bairro São Lourenço. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, seja feito ofício ao 28º Batalhão de Polícia Militar, solicitando em caráter de urgência seja intensificada a ronda policial em todo o bairro Bom Sucesso. Requerimento também de autoria da vereadora Andréia Rezende, à agência reguladora, solicitando em caráter de urgência que seja estudada a viabilidade de implantação de linha de transporte coletivo no bairro Bom Sucesso. Requerimento também de autoria da vereadora Andréia Rezende, à diretoria da Seneago, em caráter de urgência, seja realizado fornecimento adequado no bairro Bom Sucesso. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando informações sobre o acréscimo no dispositivo do termo aditivo terceiro do contrato 141 de 2020, quanto com a Quebec, no montante de R$ 7.368.148,83. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Suender, à Secretaria Municipal de Comunicação, Eventos e Modernização, solicitando as planilhas detalhadas de gastos referente aos contratos número 34 e 35 de 2022, com a Full Propaganda Limitada, Logos Propaganda Limitada, respectivamente, com valor orçamentário de R$ 12 milhões. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, de números 2024 a 2049, de 2049 a 2053, salvo 2051. Requerimento de vereador Cabo Fred Caixeta, do 2008 ao 2011. Deusimar Fortunato, 2036 a 2063. Edmilson do Mercado Serve Bem, 2007 a 2029. Frederico Godoy, de 2041 ao 2044. Hélio Araújo, 2060, 2061, 2067, 2070, 2072. Jean Carlos, 2039. João da Luz, 2031. José Fernandes, do 2012 ao 2016 e do 2019 ao 2021. Lisier José Borges, 2068. Lizimar Silva, 2005 e 2006. Doutora Trícia Barreto, 2045. Policial Federal Suender, de números 2018... 2034, 2035, 2054, 2056, 2057, 2064. Reamilton Espíndola, de números 2025 ao 2028 e 2062. Celiane da SOS, números 1975 ao 1980, 1983, 2032, 2033, 2037 e 2038. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Moções, indicação e requerimento estão em discussão.
Presidente, primeiro pedir um esclarecimento aqui para a nossa secretária Andréia. Além desse requerimento relacionado à linha de ônibus do bairro Bom Sucesso, qual foi o outro requerimento de autoria, Vossa Senhoria, do bairro Bom Sucesso, que eu não ouvi direito, por favor?
Foram dois requerimentos que foram lidos à parte. Três requerimentos quanto ao bairro Bom Sucesso. Um para a agência reguladora, para a implementação de transporte coletivo, e também e outro foi a polícia do Batalhão da Polícia Militar para identificar a ronda, e o outro foi a diretoria da Seneago para fornecimento adequado quanto ao bairro Bom Sucesso. Foram três requerimentos da minha autoria que foram lidos em destaque.
Discutindo, presidente. Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Discuti alguns requerimentos aí. Quero reforçar, inclusive o meu requerimento é também pedindo à Força Tática um aumento, policiamento ali, do patrulhamento, melhor dizendo, no bairro São Lourenço. Extensivo aí, reforçando o pedido da vereadora André, também no bairro Bom Sucesso. O bairro São Lourenço, recentemente, só na unidade escolar, foram 4 furtos seguidos. Então, nós precisamos reforçar, e nós temos ali um entrave, vereadora André, muito grande relacionado ao bairro Bom Sucesso. Ele é um bairro bastante íngreme, e nós já lutamos para a interligação viária dele com São Lourenço, com Itabaraty. Estamos ainda nessa empreitada. E outrora, nós também lutamos para a implantação da linha de ônibus. Mas, infelizmente, por conta justamente da topografia, das vias estreitas, lamentavelmente, foi indeferido. Eu não vejo, a princípio, uma mudança nesse sentido, porque não houve a interligação, não houve mudança nas vias. Mas, de qualquer forma, fica mais uma vez aí o reforço. Com relação ao fornecimento de água, nós conseguimos uma ligação em agosto de 2020, que saiu da Avenida 24 de Agosto, depois de muitos anos de luta, a Saniago fez uma ligação da rede da Avenida 24 de Agosto
descendo pela Avenida Tiradentes, para o trocamento ali da Leopoldo Bulhões e o fornecimento Bom Sucesso. O intuito era sanar o problema de pressão, falta d'água no bairro Bom Sucesso. Mas a bem da verdade, melhorou sim para muitas unidades, mas outras, né, unidades imobiliárias continuam realmente tendo problema de abastecimento diário, geralmente no período noturno. Então a senhora tem razão, reforço, porque a intervenção realizada não foi feita. Mas lembrando que o governador encaminhou e o Davi já iniciou o processo de implantação de rede de esgoto e, naturalmente, de melhorias no sistema de fornecimento de água da região da bacia do Catingueiro, o que contemplará também o Bom Sucesso, São Lourenço e Itamaraty de adjacência. Só para completar, presidente, um outro aspecto, eu falo pela ordem depois.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, vereador policial federal Suender.
Bom dia, presidente. Só para repercutir aqui o requerimento 2022, onde a gente está pedindo aí que se implemente a emenda constitucional número 120 de 2022, né, quanto à ordem de pagamento do vencimento constitucionais dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de epidemia que tiveram agora o direito, né, o direito adquirido aí em relação aos seus vencimentos básicos. A gente então está pedindo aí que o Poder Público Municipal, que o Executivo, providencie de forma urgente essa solução aí, resolver essa situação que já está contemplada numa emenda constitucional, que é a 120-2022. Outro requerimento, presidente, eu estou solicitando, né, as planilhas detalhadas dos gastos referente a contratos ligados à comunicação no valor de 12 milhões de reais anual. Então a gente quer mais detalhes sobre essas planilhas, o que já gastou, o que pretende gastar, qual o serviço a ser utilizado, porque 12 milhões é um serviço muito alto, né, para a questão de comunicação, gerando aí 1 milhão por mês, 33 mil reais por dia. Então a gente está pedindo que se detalhe melhor isso aí, para a gente ter um controle melhor para esse gasto aí, que 12 milhões a gente assustou, um contrato muito alto na área da comunicação. Por último, presidente, a gente tem aqui o requerimento 2058, que também destina num contrato aditivo 7 milhões e 300 mil reais para a empresa de lixo, a Quebec, num contrato ainda que vai vencer dia 29/5. Então, queremos mais detalhes também desse aditivo, que é um aditivo também alto, de 7 milhões, para que a gente possa entender o gasto desses valores num contrato que vai findar em 29/5/2022. E a gente tomar cuidado também nas estações para evitar aditivos. E então a gente quer melhores esclarecimentos sobre esses contratos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Na sequência, vereador Ramildo Espindo.
Pedindo aqui a indicação número 135 ao Executivo, a comunidade local pediu que uma atenção ali na revitalização do campo ali do anexo Itamaraty, com as luminárias, as trocas de lâmpada ali, e no local ali onde é o vestiário ali, há uma grande discussão de que ali está se tornando um mocó, um local de usuários de drogas e outros. Então, uma atenção quanto a esse campo, que já é, na verdade, referência naquela localidade. Eu, desde criança, lembro do campo ali, o povo falava antigamente de Campo Nova Vila, mas é o anexo Itamaraty. E também a indicação 136, quanto a revitalização ali do PSF da unidade do Recanto Sol. A comunidade tem nos procurado, a gente deu aqui essa indicação, eu estive ali fazendo a visita e realmente há uma necessidade. Obrigado, eu vou falar.
Moções, indicações e requerimento ainda em discussão. Os contrários se manifestem. Moções, indicação e requerimento são aprovados pela maioria dos presentes. Na sequência, pela liderança do União, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Nas discussões aqui, nas considerações durante o grande expediente, algumas situações me levantaram aqui a atenção, especialmente a fala do vereador Fred Godoy, onde de fato ele tem razão no sentido que foi determinado, pediu o vereador Jackson, foi determinado naquela oportunidade, através de uma emenda de nossa relatoria, o relator do plano diretor em 2016, a obrigatoriedade que as áreas para expansão de loteamentos têm que ser fronteiriças desde que estejam ocupadas, ao menos, parcela do loteamento lindeiro. Ou seja, foram construídas emendas, e aí sim, com a participação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e não apenas dele, mas de várias outras instituições, como nós realizamos ali cerca de 20 ou mais audiências e reuniões, formatamos essa emenda, né? Então foi feita ali a várias mãos, sim, sem querer tirar o crédito do Cal, também por sugestão dele, mas conciliando alguns outros pontos que nós também abordamos, e ficou aí uma limitação para tentar controlar a expansão urbana e de forma que ela possa acontecer, mas de forma planejada. Então é importante ressaltar, tivemos a oportunidade naquela ocasião de estabelecer várias regras para o planejamento e crescimento urbano ordenado. Uma delas foi essa, realmente, é mencionada pelo vereador Fred Godoy. E outra questão, o vereador Jacques trouxe à tona aqui uma regulamentação para os taxistas de forma a flexibilizar algumas exigências. Parabéns, eu também apresentei uma indicação e aguardo o secretário da Fazenda vislumbrar algumas categorias que sofreram mais. E uma das indicações, em relação à pandemia, uma das indicações foi inclusive para os taxistas. Eu não senti que isso fosse isentado para eles, ao período de 2020 e 2021, a questão das taxas que são atinentes a eles e também a taxa de alvará de funcionamento. Uma vez que foram bastante prejudicados durante a pandemia, além da situação que refletiu diretamente, que é a questão da ampliação dos aplicativos. Mas também porque diminuiu bastante o uso durante a pandemia e ficaram bastante prejudicados, que possam ser isentados. Eu vou voltar a falar com o secretário da Fazenda, espero, né, que quem sabe ele possa observar essa situação sendo legítima, não apenas para os taxistas, mas eles foram um dos que nós solicitamos, mas também para o setor de eventos, e até agora nós aguardamos resposta. Devolvo a palavra.
Obrigado. Não havendo mais escrito pela ordem, encerra a ordem do dia e abro as comunicações. Já escrita, vereador André Rezende.
Obrigada, presidente. Aproveito esse espaço das comunicações para falar de um projeto que nós estamos realizando desde o início do nosso mandato, que chama Tô no Bairro. Esse projeto tem como objetivo desenvolver um mandato participativo, plural, ouvindo as pessoas. O nosso projeto já visitou mais de 50 bairros na cidade de Anápolis e as pessoas não precisam ter ligações no mandato. Elas simplesmente entram em contato conosco, nós vamos visitar o bairro, saber das demandas e a partir de ouvir a população e conhecer de perto as demandas, inicia-se o nosso trabalho de produção legislativa. Então, os requerimentos que aqui estão, os projetos de leis que são apresentados, as indicações que nós enviamos do Executivo, elas não são fruto de um trabalho encastelado do nosso gabinete. Elas são frutos de diálogo, ouvido e muito ouvido, para que a população possa falar das suas angústias. E assim, a gente pode construir um mandato conectado com as pessoas, conectado com o povo. É assim que nós fizemos o compromisso na nossa campanha, de desenvolver o nosso mandato. E assim, com quase um ano e meio de mandato, nós estamos aqui, falando que desenvolvemos isso todos os dias, ouvindo a população, produzindo questões legislativas, fiscalizando e acompanhando de perto o que são os problemas da nossa cidade para que a gente possa ajudar a construir uma Anápolis melhor. Mas construir uma Anápolis melhor desde que as pessoas sejam ouvidas e as suas angústias sejam colocadas aqui na Casa do Povo, na Casa do Legislativo. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações eu quero parabenizar a Joyce de Paula pelo seu aniversário que é hoje, dia 16. Então, Joyce, que nossa mãezinha Maria Santíssima possa cobrir você com seu manto sagrado, te protegendo, fazendo com que você e será sempre essa pessoa maravilhosa que você é. É trabalhadeira, humilde e receptiva com todos. Que Deus te abençoe por mais esse ano de vida que você está fazendo aniversário hoje. Da mesma forma, senhor presidente, ao nosso ícone, José Escobar, que também está fazendo aniversário hoje, uma pessoa de muita competência, uma pessoa conhecedora, que já passou por essa casa, já foi presidente dessa casa, e hoje ele está fazendo aniversário. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Mais uma vez, informando que o nosso presidente, o vereador Leandro Ribeiro, está representando o Poder Legislativo numa agenda na nossa capital, com certeza, indo atrás para poder buscar mais recurso para o nosso município. Na sequência, o vereador Reamilton e depois o vereador Eli Rosa e o vereador Jean Carlos.
Vou usar a comunicação para falar de um evento que estará acontecendo no dia 15 de junho. O evento a Visu Entretenimento está fazendo no nosso município, que é Anápolis em Cristo, trazendo aí referências na música gospel nacional e internacional. DJ PV, Isadora Pompeu e a pastora Karen Cardi, né, onde estará ministrando um momento de busca e também de adoração. Quero aqui agradecer aí a equipe da Vesúvio e também o Mosley Alencar. E um projeto esse que terá também alimentos na arrecadação, terá um investimento que poderá contratar no telefone 984-77-1679 e fala com o nosso amigo Mosley, e também alimentos serão destinados para as famílias carentes do nosso município. Muito obrigado.
Na sequência, vereador Eli Rosa.
Obrigado, presidente. Eu quero tão somente parabenizar a nossa colega vereadora Andréia por essa iniciativa de estar ouvindo a população. Isso facilita, inclusive, homogeneizar pensamento, homogeneizar atitude de uma sociedade. Isso é uma ferramenta extremamente eficaz para o uso do plano diretor de Anápolis, inclusive, que precisa já ser revisto, né? Então, essas audiências, eu imagino que ela tem um caráter mesmo de vínculo público, né? É dessa forma que nós possamos, então, criar leis, né? Que já nós sabemos que nós temos um emaranhado de leis que não são cumpridas, mas criar aqui, desenvolver aqui projetos que vêm realmente buscar aqueles menos favorecidos, que é a população carente. Com certeza a senhora vai estar ouvindo, está ouvindo e estará ouvindo sempre as necessidades basilares dessas pessoas através desse trabalho. Parabéns por isso.
Na sequência, o vereador Jean Carlos, pela comunicação.
Obrigado, presidente. Apenas registrar e cumprimentar, hoje é dia do gari, cumprimentar todos os garis da nossa cidade, especialmente os que estão prestando serviços através da empresa Quebec. Naturalmente, diariamente, precisamos aí dos trabalhos imprescindíveis, né, dessa categoria, que muitas vezes passa no anonimato, desapercebida, mas é fundamental para o bem-estar da nossa cidade. Basta, né, um dia de ausência aí para que possamos ver o quão importante são para a prestação de serviço, para a rotina da nossa cidade. Então, tem oportunidade, inclusive, sábado, sexta, melhor dizendo, encontrar alguns e hoje faço essa deferência, cumprimento eles, são pessoas, né, simples, trabalhadoras, que merecem o nosso reconhecimento, e nós temos feito isso ao longo de todos os anos aqui nessa casa, inclusive, graças a Deus, gosto de amizade de vários, e tivemos a oportunidade já de fazer esses registros e ações que possam valorizar essa categoria de trabalhadores na nossa cidade. Como presidente da Comissão do Servidor do Trabalho, né, fica o registro e o reconhecimento dessa importante profissão, desse importante trabalho realizado pelos garis, e um abraço a todos eles, que certamente alguns estarão aí sabendo e ouvindo a nossa mensagem. Parabéns pelo dia do gari.
Em comunicação ainda, o vereador Jackson Chaves.
Quero apenas, dentro da fala do vereador Suenda, fazer uma colocação importante. Eu tive o prazer de ser secretário quando, nessa nova licitação que nós Falei, vereador Jean, então perdão. Vereador Suenda, na fase do Fernando, quando ele falou sobre o aditivo dos serviços da Quebec e da limpeza. É isso mesmo, fazer serviços urbanos, limpeza, é muito caro. Fazer serviço de coleta de lixo, vereador Jean, é muito caro. E nós tivemos esse zelo quando nós fomos secretário. De fazer uma licitação onde, de acordo com a necessidade, seriam acrescidos ou não as quantias necessárias. Por exemplo, nós fizemos uma ampliação do aterro sanitário para mais 15 anos. E eu vou dizer para os senhores, nós já estamos quase precisando construir mais outra célula. Porque realmente a cidade cresce de uma forma assustadora. Nós já temos aí o trabalho, inclusive, fazemos a coleta de lixo, inclusive, de mais 3 cidades vizinhas. E, infelizmente, o nosso aterro sanitário, que eu tive o zelo de ampliar com mais uma célula, nós já estamos precisando de fazer mais uma célula. Precisamos colocar pessoas nas ruas. Nós estamos aí com o problema da dengue. E na medida em que há uma flexibilização de contratação, nós temos que, nesse primeiro momento, inclusive, por conta dessa questão da dengue, fazer um trabalho mais ostensivo na coleta, na roçagem, né? E por esse motivo há a necessidade de fazer, inclusive, esses aditivos para que a administração municipal possa atender os anseios e as necessidades da população. Tenho uma palavra.
Não havendo mais escrito pelas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco outra sessão ordinária para amanhã, dia 17, em horário regimental, na terça-feira. Obrigado a todos e bom dia.